Olha, cá estamos de volta para mais uma conversa. A menina Alzira está aqui comigo.
Tão boa tarde.
E eu sou o menino José Luís. Olha, outro dia a propósito disso, perguntaram-me como é que eu me chamava em casa, por acaso até foi no programa da Fátima Campos Ferreira, e eu disse que em casa me chamavam menino. Não é verdade? Em casa.
Claro.
Mas na rua não me chamavam menino. Só que em casa eu era o menino. Era
claro, eras o menino lá da casa.
Era o último imperador.
Claro, eras o menino.
Mas enfim, e você também, menina. Menina Alzira.
Mas olha, tu era no sentido mesmo verdadeiro menino.
Pois, porque eu era o mais novo assim.
Eras o mais novo.
Tinha caído ali,
claro,
para toda a gente andar comigo ao colo.
Eu não, eu ultrapassei essa fase.
É, pois, mas continua menina.
Claro.
Enfim, olha, estava aqui a pensar falarmos hoje de um tema que é um tema, pronto, muito importante e que é um tema que muita gente hoje em dia fala de uma maneira um bocadinho mais descomplexada do que no passado, que é a saúde mental, né?
Sim.
A saúde mental, que é um tema muito importante, por exemplo, quando começamos assim a falar das pessoas que começam já a chegar aquelas idades mais avançadas, por exemplo, há a questão das demências, que é uma questão,
claro,
muito complicada,
claro,
as próprias perdas de memória, tudo isso.
Complicadíssimo.
Todas as mesmas perdas de memória e todos esses desafios também são do âmbito da saúde mental, não é?
Sim.
Mas num outro âmbito ainda mais amplo, se calhar gostava que começássemos a falar de uma situação que na verdade é um pouco triste e é uma situação assim às vezes até com uma certa violência, que é a maneira como antes as pessoas lidavam com as questões da saúde mental. Porque você provavelmente recorda-se como, recorda, eu me recordo, não é? De como no nosso meio da ruralidade, muitas vezes as pessoas não sabiam lidar com as pessoas que tinham problemas de saúde mental. E que muitas vezes havia grandes sofrimentos aí, não é?
Mas hoje em dia ainda é muito complicado.
Claro.
Porque são doenças muito difíceis de lidar com elas.
E de identificar,
e a,
não é?
E a maioria das pessoas não lida, não sabe como é que há de tratar o assunto.
E também há um outro problema, que é às vezes...
Mas nesse tempo, é claro, essas coisas eram assim, até nem se falava.
Mas muitas vezes as doenças não são reconhecidas como doença, não é? E isso também é trágico.
Exatamente, as coisas são... Mas isso, de certa maneira, ainda hoje é um bocadinho. Porque, para já, as pessoas... começou-se a perceber... que em qualquer idade a pessoa pode ter um problema mental.
Uhum.
Não são só coisas da velhice.
Claro, claro.
E antes isso levava-se só para o campo dos mais velhos.
Pois.
Hoje em dia pode ser pessoa nova e que esteja com um problema que
sim,
a afete, e os outros dizem que podem dar esta desculpa àquela e a outra, e é muito difícil lá ir. Apesar que as coisas agora estão mais evoluídas, muito mais.
Uhum.
Porque a grande maioria das pessoas hoje já recorre ao psicólogo.
Pois.
Para lhe dar certas ajudas, que no outro tempo isso não existia.
Por um lado não existia, por outro lado também era muito mal visto, não é?
Pois, pois. Mas agora, por exemplo, há um acidente grave.
Uhum.
Isso é uma grande mais-valia deste tempo, que no outro tempo estava mesmo fora de questão. Hoje, eu às vezes...
As pessoas
vejo,
são acompanhadas.
Eu hoje, às, por acaso, vejo na televisão, por exemplo, há um acidente grave, um caso qualquer,
uhum,
que acontece.
Sim, um desses
triste,
mesmo chocantes.
Imediatamente vem psicólogos dar uma ajuda às pessoas.
Pois.
E no outro tempo isso estava mesmo fora de questão.
Pois.
As pessoas
tinham que
aguentar
ultrapassar
tudo e mais alguma coisa e não tinham a mínima ajuda.
Uhum.
E a questão mental é muito importante, haver esses meios hoje claramente, porque hoje há todos os meios de diagnóstico.
Uhum.
E o resultado é que houve necessidade de haver ajuda a certas pessoas, que pois. Antes não havia pois. Ajudas.
No fundo, todas as pessoas em algum momento também passam por questões de que precisam de apoio a esse nível.
Claramente.
Não? Porque é normal, quer dizer, se as pessoas noutros âmbitos, mais de físicos, vá lá, precisam de ir ao médico em determinados momentos, provavelmente também podem precisar desse apoio. Olha, a nível mental.
Sabes, eu tive uma situação que agora recordando,
uhum.
que foi mesmo muito grave.
Uhum.
Foi quando eu soube que o teu pai tinha aquele problema. Eu fiquei mesmo...
Oncológico.
Exatamente, oncológico, e eu fiquei mesmo de veras... apanhada.
Afetada.
Afetadíssima.
Mas considera que foi o quê? Uma questão, por exemplo, ligada à depressão?
Não.
Ou
não,
ligada a um choque?
Eu fiquei em estado de choque e fiquei uhum. verdadeiramente deprimida ao pois. Máximo.
Uhum.
Eu deixei de comer completamente.
Pois.
Sabes que o resultado... é que deixei de comer e pronto, e vivia naquela bolha de uhum. sofrimento.
Pois.
E então nem me lembrava que se comia.
Uhum.
Havia dias que eu passava lá no hospital que nem me lembrava que se... Que...
Perdeu muito peso então, não?
E então eu perdi, eu pesava na altura 76 quilos e ao fim de 2 meses lembrei-me. Houve alguém que me indicou que eu tinha que me pesar. E então pesei 52 quilos 2 meses depois.
Incrível.
Então a minha cabeça era um autêntico caos.
Pois.
Mas houve um dia que a minha irmã me arranjou uma consulta com o Dr. Daniel Sampaio. E eu estive a falar com ele muitíssimo tempo lá no hospital
Santa Maria.
Santa Maria. Então ele deu-me um conforto tão grande, que eu, quando lá saí, vinha com outra mentalidade e olha, muito bem mesmo, sou-me mesmo muito bem. É claro que a mágoa estava cá,
uhum.
mas é claro que
ele lidava com isso de outra maneira.
Lidei com ele, com aquilo muito melhor. Porque até aquele momento eu andava mesmo perdida completamente.
Pois. E então, portanto, depois continuou a ter esse acompanhamento?
Não, eu já não tive acompanhamento mais nenhum. Depois, olha, é como se costuma dizer, o tempo foi ajudando a curar,
uhum.
mas isto demorou anos, anos, pois. Até que eu conseguisse... mas aceitar a situação, já uhum. não digo ultrapassar, aceitar a uhum. situação, porque realmente a cabeça é que costuma-se dizer que a cabeça é o governo do corpo, e eu estou mesmo convencida que é. A cabeça é mesmo a nossa mais-valia, é a cabeça funcionar bem.
Então, e você, por exemplo, como é que vê essa situação da depressão, assim, no caso de outras pessoas, não é? É porque é sempre muito difícil falar com as pessoas que estão a passar por uma situação de depressão, não é?
Exatamente.
Porque a maioria das pessoas diz uma coisa que não é nada produtiva, que é, ah, muito bom, tá sol, a vida é bela, só que a pessoa que está nessa situação não consegue... ter essa visão das coisas.
Quando
não é?
Uma pessoa está debaixo de uma depressão fortíssima, as coisas mais insignificantes que as pessoas dizem caem muito mal, porque uhum. a gente não aceita aquilo que as pessoas dizem. Até se pode calar,
pois.
Mas não aceita. E eu acho que a situação mais aconselhável é mesmo recorrer a quem tenha capacidade,
pois.
De dizer...
Quem saiba, quem não é profissionais, não é?
Exatamente. As outras pessoas, mesmo queiram, não podem. Tudo quanto dizem cai mal.
Uhum.
Pronto, nessa primeira, toda a gente tem esses problemas.
Pois.
Pronto, tinha que ser, coisas assim do género.
Claro.
Isso é tudo horrores que, claro, que ainda põe a pessoa pior.
Pois.
Mas realmente, eu falando das doenças mentais, que também podem vir sem ser problemas desta
ordem. Claro.
Pode acontecer.
Claro, há muitas claro, questões que podem acontecer.
Mas é muito grave e é muito difícil de lidar com esses casos.
Mas quando
porque as pessoas não têm conhecimentos para lidar com os casos. Porque, por exemplo, nós partimos uma perna, a gente sabe o que acabamos de fazer.
Vê-se, não é? Uma coisa visível.
Aquilo não se vê e as pessoas não compreendem as reações que as pessoas têm. Porque não dá para compreender.
Mas já há pouco, quando eu estava a falar da maneira como antes se lidava com a saúde mental e como se lida hoje, eu na verdade estava até a pensar mais naqueles casos que são mais claramente diagnosticados e que muitas vezes têm que ver com certos déficits cognitivos, pessoas que têm certas patologias, não é?
Claro.
E que muitas vezes no tempo do passado e nessa ruralidade, muitas vezes eram considerados os malucos, não é?
Claro.
E que em alguns casos
os pais até tentavam escondê-los.
Pois, e muitas vezes ficavam justamente fechados, não é?
Eu conhecia pessoas que estavam fechadas sempre.
Pois.
Porque os pais até tinham vergonha de
ficavam fechados o quê? Em quartos e...
Em quartos, exatamente, e nasciam de lá.
Pois, isso lá está, ainda fazia com que as pessoas tivessem um sofrimento maior e que se agravasse a sua situação, não é? Claro,
porque não havia, apesar das coisas não estarem ainda pronto, que as pessoas se queixam, não há isto, não há aquilo, mas hoje há muito mais coisas do que nesse tempo.
Claro.
Hoje há muito sítio onde as pessoas estão
institucionalizadas.
Claro, e nesse tempo não havia, e as famílias viam-se e desejavam-se com situações dessas.
Mas a questão é que há muitos níveis de problemas ou de desafios, se preferirmos, da saúde mental, não é? Tanto há esses que nós estávamos a falar que afetam pessoas que são absolutamente funcionais, não é? E que têm a sua vida e que podem em certos momentos atravessar uma depressão ou atravessar outras...
São coisas diferentes.
Outras
há
casos.
Pessoas que é uma patologia.
E depois também, mas há questões que são profundas, não é? Também já provavelmente se cruzou com algumas na vida, aquelas pessoas que nós às vezes até percebemos que têm uma compreensão diferente do mundo, não é? Muitas vezes até não falam, não comunicam, porque têm questões mentais que os impedem de comunicar.
São coisas muito difíceis para as pessoas lidarem, é muito complicado, porque nós não sabemos mesmo...
Sim, como atuar,
não é?
Mas depois também há outras circunstâncias que são também muito próprias, porque eu acho que também no caso da saúde mental todos estes casos também são específicos, não é? Muito individuais, não é?
Claro, muito.
Mas, por exemplo, estou-me a lembrar da questão da trissomia 21, em que antes, no passado, se via como uma questão inultrapassável. E hoje percebe-se
que as pessoas podem fazer uma vida perfeitamente normal.
Exatamente, fazer uma vida perfeitamente normal, com algumas particularidades.
Claro, claro.
Mas completamente integradas, funcionais e com objetivos de vida, como as outras pessoas,
claro,
e com tudo isso,
claro,
não é? E eu acho que houve uma altura que eu acho que era até acerca do racismo, que havia um slogan que era todos diferentes, todos iguais, não é? Esse slogan na altura foi tão repetido que se tornou até um bocadinho enjoativo, mas na verdade
é um slogan que exprime uma verdade, não é? Muito, claro, muito óbvia.
Claro.
Que é, na realidade, as pessoas são todas diferentes. E muitas vezes a ideia que nós temos de que existe a normalidade ou existe pessoas que são todas de uma determinada forma é um engano.
Isso é um verdadeiro engano.
É um engano.
Porque as pessoas todas são diferentes umas das outras, cada pessoa vê as coisas de sua maneira e, portanto...
E cada pessoa tem, por exemplo, os seus desafios mentais, não é? Claro, ao nível da saúde mental, quero dizer.
Claro.
Porque, assim como pessoas, por exemplo, podem ter questões ligadas com a depressão, como já falámos, há outras, por exemplo, que têm ligadas com aquela dita bipolaridade, não é? Em que há a depressão e depois a euforia, claro. E um e outro são complicados, não é?
Claro,
de gerir.
É tudo muito complicado, essas coisas são muito difíceis.
Uma coisa que nós de vez em quando falamos e que muitas vezes tem que ver com os casos das pessoas que se suicidam é aquela coisa da cisma, não é?
Claro.
A cisma, que de certa forma é um pensamento obsessivo, não é?
Possivelmente é.
E que muitas vezes também é ligado a questões de depressão, não é?
Pois, acredito.
Em que provavelmente a pessoa deixa de ver um horizonte, não é?
Eu acho que essas situações são complicadíssimas porque as pessoas nunca pensam que as outras pessoas atinjam aquele fim.
Pois.
Mas a verdade
é... Às vezes as pessoas à volta, certo, não conseguem identificar...
Claro,
também
claro,
a situação,
claro.
Ou então, até às vezes porque já aconteceu antes, porque a pessoa já mostrou, se calhar, noutras alturas, sinais que depois não levou até ao fim, as pessoas também se calhar não acreditam.
Pois, não sei, eu nunca tive nenhum caso, nenhuma experiência dessas.
Felizmente,
mas realmente deve ser muito complicado. Pois. Para as famílias, essencialmente.
Mas para a pessoa que passa por isso também é horrível, não é? Porque a pessoa também está num sofrimento extremo.
Acho que quando a pessoa atinge esse ponto, deve estar não conseguir mesmo aguentar.
Pois.
Acho que deve ser um sofrimento horrível para a pessoa chegar a um ponto desse.
Não deve haver qualquer saída, não é?
A pessoa tem que estar mesmo completamente...
Desesperada,
exatamente.
Uhum. Pois, mas enfim, olha, então uma vez que está quase a fazer 82 anos, se calhar pode dar aqui um conselho, uma vez que pronto, que é um conselho que também vale o que vale, também não estou a pôr aqui como uma autoridade no assunto, mas o que conselhos é que você dá a quem nos está aqui a ouvir no âmbito da saúde mental?
Eu também penso que os conselhos, se fossem bons, não se davam vendidos. É, vale o que vale realmente, como tu disseste. Eu acho que as pessoas, olha, têm que levar as coisas o melhor possível.
Conversarem, exatamente, por exemplo, não é?
Não se fecharem. Uhum. Acho que as pessoas têm que sempre os problemas... falarem com as outras pessoas.
Porque, e muitas
é
vezes,
a melhor maneira.
Muitas vezes as pessoas, dá-me a ideia que também hoje um problema contemporâneo é que apostam muito nas comunicações virtuais e pouco orgânicas, ou seja, é bom as pessoas estarem frente a frente, não é?
Exatamente.
Nós agradecemos que nos estejam aqui a ouvir.
Exatamente.
Mas que procurem-se uns aos outros, não é? Encontrem-se.
Eu.
Marquem encontros. Às vezes eu sei que é difícil porque toda a gente está cheia de pressa, mas...
Eu, nesta minha idade, já vi que a coisa pior é mesmo a pessoa não se abrir, não falar.
Fechar-se
é a coisa pior. E que, de resto, as pessoas têm que tentar levar as dificuldades o melhor possível e pronto, e aceitar as coisas é o que eu acho que é.
E se virem, a regra. Se conseguirem perceber que estão numa crise.
Agora, andar a pensar no assunto, aí isso não leva a lado nenhum.
Mas se conseguirem perceber que estão numa crise, que não estão a deixar de conseguir tratar das coisas da sua vida, que estão a perder o controle da sua vida.
Eu acho que devem recorrer a ajudas.
Olha, o Ben está na sua coçadela.
E acho que devem recorrer a ajudas que eu acho que é o melhor.
E que existem, não é? Além de existir, pronto, os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras e outros terapeutas, existe também as linhas de apoio, que muitas vezes acredito que possam ajudar muita gente que precise de falar com alguém, que precise de sentir a voz
agora,
de alguém.
Agora, essa história das cismas, a gente andar a pensar numa coisa sempre,
pois,
acho que...
Não é fácil.
Né? Acho que dar um resultado.
Pois, mas isso também não acontece porque as pessoas querem, acontece porque as pessoas chegam a essa situação, não é? E também provavelmente em alguns casos têm uma propensão para isso.
Pois, porque essa história das doenças é uma coisa que tira muita gente do sério.
Pois.
Há pessoas que pensam em doenças por tudo e por nada.
Ah, daí está a falar também já da questão da hipocondria.
Exatamente.
Que também é um caso.
Mas isso é uma coisa
séria.
Dá cabo da cabeça das pessoas.
Claro, claro.
Porque problemas toda a gente tem. Hoje há uma coisa, amanhã pode ser outra. Agora as pessoas que pensam nisso dia e noite.
Pois,
e, cara, isso
também, também é complicado, até porque nós sabemos que muitas vezes essas doenças que começam por ser mentais e psicossomáticas depois têm também reflexos físicos, não é? Muitas vezes a pessoa sente mesmo
os problemas.
Claro, claro.
Há pessoas que sentem mesmo, até começam a ter os sintomas de doenças que não têm.
Claro, claro.
E isso é muito mau.
Mas de qualquer forma, sabe, eu
acho
que...
A gente tem que dominar essas coisas, porque pensar, isto é uma máquina tão complexa, pode ser isto, pode ser aquilo, pode ser outra coisa, olha, melhor não pensarmos em nada.
Sim, mas de qualquer forma, eu acho que um aspecto importante aqui a reter é de que sozinhos também dificilmente conseguimos resolver os problemas. Olhar uns para os outros, alimentarmos a empatia,
claro.
Vermos as pessoas com quem nos cruzamos na rua, dizer por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, são pequenos sinais que nos conectam e que contribuem para a nossa saúde mental, porque claro. Lá está, eu acho que muitas vezes, assim num nível talvez pronto, mais ligeiro, há uma falta de saúde mental quando nós nos desconectamos dos outros, porque começamos a tirar as coisas da sua proporção, começamos a achar que as coisas têm uma importância se calhar diferente daquela que têm,
claro.
Começamos a deixar de ver as coisas no seu contexto geral e a vê-las de uma forma distorcida, não é?
Claro, claro.
Enfim. Há aqui muita coisa para pensarmos, esperamos que tenha sido aqui um estímulo positivo estas reflexões que aqui deixamos. Vamos nos despedindo por hoje.
Até à próxima.
Até à próxima.
Boa tarde.
Obrigado por estarem aqui connosco. Até breve.